Esse momento é muito bom. Meus queridos, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma frase que é muito falada no nosso meio. Frase esta que todo evangélico, todo cristão costuma evocar, trazer diante daquilo que se julga circunstancialmente propício para trazer a frase. A frase é: Deus é amor, mas essa frase, ela não está na Bíblia. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Não, não está assim. Desse jeito, não. E, por vezes, essa semana mesmo, printaram uma fala minha, onde, numa das pregações aqui em Betânia, eu falava sobre a necessidade que algumas pessoas têm desse complemento. É uma necessidade que algumas pessoas têm de fazer esse complemento. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Primeiro, muitas delas falam como se estivessem citando o versículo bíblico. Esse versículo não existe. Pastor, mas como assim? Agora o senhor me confundiu. Eu sempre aprendi que Deus era amor, mas ele era fogo consumidor. Eu estou dizendo que Deus é amor, mas não existe. Então, o que existe? O que existe é Deus é... Ponto. Mas eu quero levá-los a Hebreus, porque pegaram essa minha colocação aqui e entraram lá e colocaram assim: heresia! Heresia vista! Tinha que ser dessa igreja! Heresia! E aí me chamaram de herege, o outro lá entrou comentando: onde está o fogo consumidor? Aí é fácil. Falar que Deus é amor é fácil. E onde está o fogo consumidor? Bom, em primeiro lugar, eu nunca neguei que Deus fosse fogo consumidor. Nunca ninguém me viu pregando: Deus é amor, mas não é fogo consumidor. Nunca. Eu nunca vi ninguém aqui nesse púlpito pregando isso. Você já pregou isso, Dimitri? Deus é amor, mas ele não é fogo consumidor? Eu nunca vi. Nunca vi na boca do pastor Neil esses anos todos. Nunca vi na boca de nenhum pastor. Então, os que interpretam-nos do outro lado, interpretam-nos a partir de seus afetos. É dos seus afetos. Porque muitos deles até acreditam que existe esse versículo na Bíblia. Primeiro, a maioria deles nem lê a Bíblia. Você que está do outro lado da internet e que já vai se incomodar um pouquinho com o que vai ouvir, grande parte de vocês ouvem a palavra agora. Tem muitos teólogos, claro, nos assistindo. Homens que fazem seminário, conhecem a Bíblia até melhor do que a gente, teologia. Mas a grande parte que vai lá evocar o fogo consumidor não conhece isso da Bíblia. Mas na hora de entrar no comentário e falar: e aonde está a parte como se eles soubessem a palavra? Não, eles não sabem. Eles não leem a Bíblia. O crente é o povo que menos lê o seu livro. Eu já falei isso aqui. Por isso que o crente não pode sentar para discutir com o testemunho de Jeová. Nem arrisca, irmão. Por favor. Um crente não pode se dar ao luxo de sentar com alguém que é praticante da doutrina espírita. Nem arrisca, irmão, porque eles estudam o seu livro. Eles, e aí não estamos falando de questões doutrinárias, se é certo, se é errado, eles vão dar um banho em você e em mim. Porque a gente não lê a palavra. quiçá, olha eu usando de novo essa palavra, quiçá. Gostei da palavra. Quiçá a gente tem contato com a palavra aqui, no domingo, manhã, noite ou quarta. A gente não tem tempo para ler a Bíblia, a gente não quer ler a Bíblia. A gente sequer hoje anda com a Bíblia. É, eu não me refiro ao livro, não, eu me refiro à palavra que sequer está no nosso coração. Escondi a tua palavra onde? No meu, para não? Não, nem no coração a palavra está. Mas na hora do comentário, como eu disse, circunstancial e propiciamente falando, a pessoa aparece lá, cadê o fogo? Não, em primeiro lugar, não existe Deus é amor, mas é fogo consumidor. Esse versículo não existe. Existe Deus é... Mas em Hebreus capítulo 12, quero ler com vocês, e depois eu vou mostrar o contexto onde esse texto está. Contexto. 12:29 diz assim, vou esperar os meninos colocarem, sim. O que está escrito aí? Vamos todos juntos? Porque é o quê? Leiam de novo, irmão. Aqui você está vendo alguma comparação? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor, mas também amor. Em João, na primeira epístola, João vai dizer, Deus é? Está escrito lá, mas também é fogo consumidor? Não, são versículos diferentes, contextos diferentes, que juntos eles só são evocados pelos afetos daqueles que de fato querem esse fogo, nunca na cabeça deles. Então, quando alguém entra lá, essa igreja só prega amor, e o fogo consumidor? O fogo consumidor, quando a gente evoca, é sempre o fogo consumidor na cabeça do outro, nunca na nossa. Na nossa cabeça, na tua cabeça, você quer fogo consumidor, irmão? Deixa eu perguntar a você uma coisa. Se de fato... De fato, olhem aqui para mim, por favor. Vou fazer igual o Caio. O Caio que prega muito assim, né? Olha aqui para mim. Se de fato Deus agora viesse com a intenção de sondar o teu coração e ver em você a condição de ser consumido ou não pelo fogo consumidor dele, você seria consumido ou não? Quantos acham que seriam consumidos? Quantos aqui? Alguém pode dizer, eu não. Amém. Amém. Não, eu respeito. Eu respeito. Agora, se Deus viesse agora, deixa eu sondar o coração da minha igreja, do meu povo agora. E a partir do que eles produzem, do que eles pensam, do que eles fazem, eu os consumirei ou não? Seríamos consumidos? Sim ou não?
Sim.
Bom. Aí, pastor, é o Senhor que está elucubrando. Então vamos para a Bíblia. As misericórdias do Senhor são a causa? Deixa o texto lá, campeão. Isso, vai deixando o texto aí para as pessoas acompanharem. E se falando de fogo, vamos fazer um passeio pelo fogo. Então a igreja hoje vai entrar pelo fogo. Vamos fazer um passeio pelo fogo. Vamos. Bom. O fogo é um elemento antigo, muito antigo. Talvez o elemento mais antigo da humanidade. O fogo foi uma descoberta, né? Lá estava o homem primitivo das cavernas, aquecendo a madeira, e em dado momento, a madeira foi aquecendo, e houve ali uma combustão. Fogo. A descoberta do fogo. O fogo é mais antigo do que a gente possa imaginar. Quando você faz uma análise do fogo e vai, por exemplo, na ciência da religião, eu sou cientista da religião, falo com propriedade. Não falo por elucubração, falo daquilo que pesquiso. Eu sou cientista da religião. Então, vamos... Na ciência da religião, para a gente ver o que o fogo representava. O fogo é quente, seco e de princípio ativo. Platão atribuía ao fogo a qualidade de brilho, finura e movimento. O elemento fogo é representado por um triângulo apontado para cima, representando seu movimento ascendente em busca da verdadeira vontade. O fogo também é associado à vontade, motivação e aos impulsos que damos para darmos início às coisas na nossa vida. Operacionalmente está relacionado ao calcinátio. Esqueçam essa palavra, isso é para quem conhece alquimia. Ou seja, calcinátio, para quem estuda alquimia, é depuração. O fogo é aquilo que faz a depuração. Acende-se o fogo e o fogo vai fazendo calcinátio. Ele vai depurando o elemento. Sua função psíquica nos torna capazes de realizar conexões lógicas e analisar racionalmente os fatos. E nos permite alcançar objetivos e metas. Muito bem. Por que eu estou fazendo esse passeio pela ciência da religião? Primeiro porque os quatro elementos são os mais conhecidos desde que o mundo é mundo. Terra, água, o quê? Fogo. Então o fogo está lá. Quando você olha para a palavra, você percebe claramente que Deus, na sua criação, criou seres para comandar esses elementos, que nas religiões de matrizes africanas são chamados de orixás. Nas religiões de matrizes africanas, irmãos, existe um elemento da água, outro elemento do ar, outro elemento da terra e outro do fogo. Então, vamos à palavra. E a pergunta que eu faço é: de que fogo estamos falando? De que fogo estamos falando? Bom, vamos a Êxodo capítulo 3, que é aquele momento em que Moisés, curioso com o fogo que ardia no Horebe, olhava para aquela cena terrível, que ao certo a nossa mente não consegue alcançar. Ele lá no rebanho do seu sogro Jetro, todo dia ia trabalhar e olhava a montanha ardendo em? Em? E ele perguntava ao seu sogro: quem está lá? E o seu sogro, Jetro, falava: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você não pode ir lá. Porque se tu fores lá, você será consumido. O que que Moisés faz? Um belo dia, diz o texto, Êxodo capítulo 3, disse mais. Vamos lá, capítulo 3. Usa a palavra. Vamos falar de fogo, irmão. Você quer fogo? Então vamos falar de fogo. Vamos falar de fogo. Capítulo 3, 3, 1. Aí está 3, já isso. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe quem? Apareceu-lhe o? Quem apareceu aqui não foi o Senhor. Foi o anjo do Senhor. Aqui, o anjo do Senhor, toda vez que você lê no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, designando com o artigo definido, o anjo do Senhor no Antigo Testamento era uma manifestação que a teologia vai chamar de cristofania. Ou seja, era uma manifestação já no Antigo Testamento de quem? De Cristo. O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de... O que está aí? Numa chama de... Mas a sarça não se consumia. A sarça não se consumia. Ora, Moisés chega para ver que terrível era aquela visão. O que, que ele estava vendo? Ele olha, diz o texto um pouco para trás e ouve: Moisés, não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Moisés tirou a sandália dos pés e ali estava diante do fogo consumidor, mas que não consumia. Porque se de fato o fogo consumidor fosse esse fogo evocado por tantas pessoas que se dizem evangélicas na cabeça do outro, o primeiro seria quem? Moisés. Sim ou não, irmãos? Moisés, você matou um homem antes de sair do Egito. Você é um homicida. Você matou um egípcio que agredia um irmão seu. Você será consumido. Mas o fogo consumiu? Não. Que fogo, então, é esse, pastor? De Êxodo 3, é o fogo, não que consome, mas que convoca para a missão. Esse fogo e da sarça do arbusto, uma espécie de árvore pequena assim, muito comum no Oriente Médio, desse fogo consumidor saiu a voz: tu irás ao Egito libertar o meu povo. Portanto, o fogo aqui é o fogo que convoca para a missão. É o fogo que arde naquele momento do chamado. É o fogo que mexe com as entranhas de um mortal, como mexeu com a de Moisés, e traz-lhe para uma consciência, como nós lemos aqui na ciência da religião, o fogo começa a movimentar a consciência daquele homem. Bom, onde tem mais fogo? Êxodo capítulo 13, versículo 21. Aí mesmo no livro de Êxodo. Vamos lá. O povo de Israel sai do Egito. Tem que enfrentar um deserto pela frente. Mais de 2 milhões de pessoas, porque a Bíblia diz que eram 600 mil homens, não contando mulheres e crianças, fora um grupo que saiu também do Egito atrás deles, para atrapalhar-lhes a vida depois. E era aproximadamente, segundo alguns historiadores, perto ali de 2 milhões de pessoas atravessando um deserto frio à noite e um deserto quente durante o dia. Durante o dia, para que o povo não fosse consumido pelo calor, alguma coisa se lhes aparecia sobre eles, e era uma coisa grande. Porque você fecha os olhos e pensa 2 milhões de pessoas no deserto. Consegue imaginar a extensão? Mas o texto disse que sobre todos eles uma coisa durante o dia, que, não sabendo exatamente o que era, o autor vai dizer: uma nuvem. Bom, é no mínimo estranho uma nuvem que anda e para. É no mínimo estranho uma nuvem que se levanta, como diz o texto bíblico lá, quando o povo de Israel fazia seu acampamento e ficava ali por um tempo, a nuvem baixava. Ó. E quando eles levantavam o acampamento, os sacerdotes falavam: levanta-te, Senhor, e sejam dissipados os teus inimigos. A coisa levantava. E eles iam. Ó. Você quer fogo, irmão? Está falando com alguém que conhece o fogo de Deus. Ó, uma coluna de fogo diante da noite guia Israel. Os carros de farol, lembra disso, irmão? Você lembra disso? Você aí, que acha que a gente prega Nutella. Você aí que acha que a igreja aqui brinca com Deus. Brinca com o fogo de Deus. Ah, essa igreja agora ainda mais. Você acha que a gente veio de onde, irmão? Sabe, Denilson? Acha que as rugas do nosso rosto espirituais, porque a gente veio ontem Estávamos eu e você ali na esquina, o Neil passou em algum momento e falou assim, ô, vou fazer um negócio ali rapidinho, criar uma igreja ali. Opa, legal. Ah, para com isso, irmão. A gente sabe o que é o fogo de Deus, a gente não brinca com o fogo de Deus aqui. Aí vem você falando que a gente está pregando heresia, querendo colocar um texto que não existe na Bíblia. Não existe, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Estou falando do fogo, aguenta aí. Vamos lá. Aquela coisa durante o dia era uma coluna de nuvem. Nuvem. Sombra. À noite, temperatura caindo. O povo, crianças, como nós consagramos aqui, prestes a morrer pelo frio, aquilo se transformava numa coluna de fogo. Que fogo então é esse? O fogo que protege, que aquece e que ilumina o caminho. A coluna de fogo é o fogo que aquece, que protege, que ilumina. Então o fogo está presente aqui. Bom, para que Israel ficasse certo de quem lhes guiava, Deuteronômio, vamos mais à frente, e aí você vai entender Hebreus. Deuteronômio capítulo 4, verso 24. Bom, você vai ler a mesma coisa que você leu em Hebreus. Aliás, o autor da epístola aos Hebreus faz menção desse texto de Deuteronômio. Fogo. Deuteronômio 24, desculpa, 4. Vamos lá todos juntos? Porque o Senhor... um Deus zeloso. O povo estava diante do fogo consumidor. Mas um fogo que não tinha prazer de consumir seres humanos em momento algum. Era um fogo que convocava para a missão, o da sarça. Era um fogo que protegia a noite, guardava e guiava. Sabe por quê? Porque nesse mundo escuro que nós caminhamos todos os dias, a gente precisa do fogo de Deus. Aonde, pastor? Na lamparina espiritual. Na lâmpada. Porque lâmpada para os meus pés e na lamparina precisa de fogo. Como é que você vem dizer que a gente brinca com fogo? E aí, vamos mais adiante. O povo de Israel, sabedor desse fogo consumidor, criou uma consciência que neles gerava um grande medo. Deus, quando chama Moisés, certa feita diz, Moisés, venha, quero falar com você. Mas antes de tu te aproximares, faça limites ao redor do monte. Nenhum animal, nenhum ser humano pode passar daqueles limites, porque se passar, cairá. E Moisés foi. E diz o texto que o povo ao longe só via trevas, barulho de buzina e o fogo. Então criou-se a consciência na cabeça de alguns de um Deus irado. De um Deus que é amor, mas... não, esse Deus sempre foi o Deus de amor. E ele vai gradativamente a partir da consciência do povo que vai se expandindo ao longo do tempo, ele vai se revelando cada vez mais até chegar na face do Cordeiro. Até o anjo do Senhor vir como verbo encarnado. O anjo do Senhor que estava na sarça, Denilson, se fez gente, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito. Era o anjo do Senhor que estava na sarça. Aí, essa consciência teofóbica, aí é um neologismo que a gente está criando aqui, teofobia. Fobia é medo, teo, Deus. Isso é uma doença. Inclusive, provavelmente, eu vou sugerir à Sociedade Internacional do Manual da Psiquiatria para entrar no próximo manual DSM-6, teofobia, medo de Deus. que é o que a maioria dessas pessoas que falam essas besteiras tem. Você tem medo de Deus. Na verdade, você tem fobias mal resolvidas e maltratadas. Essas fobias que eu e você, porque eu também já tive, eu não dormia com medo de Deus. No início da minha caminhada, o Deus que era amor, mas tirava o meu sono. O Deus que era amor, mas quando eu colocasse o pé na igreja domingo, no dia de ceia, sabe o que, que na minha cabeça ele faria comigo? Porque naquela semana eu tinha me permitido na escola sentar com um grupinho que estava olhando umas revistinhas porque não tinha celular. E aí a gente, criado, nascido na igreja, Andrews, eu achei, aí, pai, caramba, isso eu sou da mãozadinha, nossa! Oh, pronto. O Deus que amou mais, ou então, era aquele pânico, aquela fobia desesperadora que batia na nossa alma, porque a gente demorava mais no banho. O fogo de Deus já era aceso. Por quê? Porque passamos do tempo do banho no banheiro. E aí ele ia se encontrar com a gente no domingo seguinte, falando, eu estava lá. Eu estava te vendo. Não tinha olhos nenhum te vendo, mas eu estava lá. Isso foi gerando em mim, eu estou dando meu testemunho, irmão. Isso foi gerando em mim um desespero até conseguir amadurecer, até conseguir entender. Demorou. Eu sei que vai demorar também para vocês, alguns de vocês. Alguns de vocês, daqui a 200 anos, ainda vão carregar o trauma teofóbico do fogo consumidor na mente de vocês. Porque vocês, a maioria de vocês, tem dificuldade de se perdoar, de perdoar o outro. A maioria de vocês estabelece relações na vida pela régua da moralidade. A maioria de vocês nunca foram, ou nunca foi a maioria, invadida pelo fogo do amor. Não, é o fogo consumidor. Mas, esse fogo consumidor é sempre na cabeça do outro. Mas quando a gente evoca o fogo consumidor na cabeça do outro, é porque nós já estamos muito mal resolvidos com a nossa espiritualidade, a gente não descansa, a gente não repousa na graça. Essa consciência, Jesus sabia que os discípulos tinham. De tal maneira que lá em Lucas 10, 35, Jesus tinha que chegar a uma determinada cidade. E os samaritanos, que o recebiam muito bem, mesmo Jesus sendo judeu, mas a partir do episódio da mulher samaritana em João 4, Jesus era bem visto pelos samaritanos. O texto vai dizer claramente que porque Jesus tinha pressa, e os samaritanos viram que ele não ia ficar ali mais tempo. Deixa eu ver aqui. Lucas 10, 35. Acho que eu falei. É o episódio dos samaritanos. Queres que façamos descer? Errei aqui o texto, irmão. Me perdoe. Quem achar aí me fala. É, aqui é a parábola do bom samaritano, né? Não é esse texto, não. É o texto lá onde Jesus, os discípulos pedem para o fogo cair na cabeça dos samaritanos. Bom, alguém aí, use a tecnologia. Bom, irmão, é fácil usar a tecnologia, olha só. Vamos lá. Olha que bênção. Vamos lá. Ó. Queres que façamos cair fogo na cabeça dos samaritanos? Lucas 9. Lucas 9. 9:51. Perdão aí pelo erro do texto. Lucas 9:51. Então Jesus, ele, na verdade, mostrava aos samaritanos que ele não ficaria ali. Assim sendo, diz o texto, completando-se os dias para a sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Mandou mensageiros adiante de si, os quais entraram numa aldeia de samaritanos, para lhes prepararem pousada. Ou seja, Jesus envia mensageiros a uma aldeia de samaritanos, mas não o receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém. Bom, ele não vai ficar aqui. Ele está com pressa. Não. Mas havia um ódio no coração dos judeus contra quem? Contra os samaritanos. Era ódio estrutural. Era xenofobia o nome. Né? Xenofobia, isso é. É ódio que se manifesta contra aquele que não é da mesma etnia que eu sou. E havia um ódio, uma rixa antiga entre judeus e samaritanos. E aí, quando chegaram naquela aldeia e viram que os samaritanos não prepararam pousada para Jesus, diz o texto o seguinte: os discípulos Tiago e João, vendo isto, perguntaram: Senhor, queres que mandemos que desça o quê? Fogo do céu e os consuma, assim como fez Elias. Aí Jesus olha para eles e diz, repreendendo-os: vocês não sabem de que espírito vocês pertencem. Portanto, a questão dos samaritanos nos mostra o fogo como fruto do ódio que só é evocado por aqueles que não discerniram, de fato, qual seja a sua essência no espírito do Evangelho. Vou repetir. A gente só evoca o Deus é amor, mas é fogo consumidor, quando, segundo Jesus, somos tomados por afetos de ódio, de raiva, contra alguém, contra quem quer que seja, contra uma instituição, quem quer que seja. Ódio, porque a gente ainda não discerniu, de fato, a nossa essência no Evangelho. Vocês não sabem de que espírito sois. Vocês querem fazer fogo consumidor descer dos céus e matar pessoas? Consumir pessoas? Jesus está falando, o que é isso? O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Bom, volto para o texto de Hebreus, que é o texto principal. Hebreus 12. O nosso Deus é fogo consumidor. Sim. E nós nunca brincamos com isso. Nós nunca dissemos aqui, em momento algum, e na minha vida, eu nunca brinquei com esse fogo consumidor. Mas depois que o Evangelho foi modificando as minhas estruturas mais profundas, eu fui percebendo que, de fato, todas as vezes que eu evocava o Deus é amor, mas nunca era, mas é fogo consumidor para mim. Não, era sempre para o outro. Eu comecei a perceber o quanto eu era movido pelo medo de Deus, pelos meus afetos adoecidos, pelos meus ódios. Então você e eu, quando a gente evoca o fogo consumidor, não é com essa consciência do que o fogo representa. Porque a gente vai se encontrar com fogo. Paulo diz isso. Naquele dia, a obra de cada um se manifestará. O fogo a declarará. Mas para quê? Para consumir? Paulo, não. É o calcinátil da alquimia. você vai apresentar aquele monte de obras e aí o fogo vai depurar para ver o que fica. Não é para acabar com você, não. É para ver, de fato, quais foram as tuas intenções aqui nesse mundo. Esse fogo continua aceso. Esse fogo está aqui. Eu estou falando, nesse altar, em labaredas de fogo. Agora, por que eu estou falando em labaredas de fogo? Eu tenho que ficar jogando fogo na cabeça de todo mundo? Eu tenho que ficar aqui como um arauto da vingança de Deus sobre aqueles? Não, eu não, irmão. Eu tenho que falar como meu xará me ensinou, quando ele se deparou com esse fogo e viu que nem os próprios seres da criação suportavam, os serafins cobriam com duas asas o seu rosto, cobriam com duas asas os seus pés, e com duas voavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E Isaías falou: ai de mim, é o que eu falo sempre, ai de mim, toda vez que eu subo aqui, que eu estou ali, que eu estou em qualquer lugar. Assim sendo, o fogo consumidor continuará ardendo no altar e não se apagará. Pode passar 50 anos. Daqui a 50 anos, nós não saberemos como estará esse lugar. Quem estará aqui pregando? Você sabe? Quem estará aqui pregando daqui a 50 anos nesse lugar? Eu não sei. Eu sei que eu não estarei aqui. Eu não digo nem 50, né? Mas você pode ter certeza, o fogo arderá continuamente. Não se apagará. O fogo não vai se apagar. Está escrito. O fogo arderá continuamente no altar. E não se apagará. É esse fogo que me faz falar do amor. Eu só falo do amor do jeito que eu estou falando aqui, porque esse fogo me consome. Pastor, mas por que o senhor não está jogando os fogos? Porque é o fogo que me consome para falar do amor. Porque é esse fogo que vai ter que ficar aceso na minha lamparina naquele dia que o noivo aparecer. Esse fogo já está apagado na lamparina de muita gente. E quando gritarem meia-noite, eis o noivo, só quem tiver o fogo de Deus vai entrar nas bodas. Aleluia. Que fogo é esse, pastor? O fogo consumidor, o fogo do Deus é amor, mas não, é o fogo que Jesus falou que está sumindo por se multiplicar a iniquidade. Que fogo é esse? A chama do amor. A chama daquele que ama. Jesus, em João 17, diz lá o texto: tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Por quê? Porque Jesus era o anjo que estava na sarça, era o fogo de Deus. Fogo para consumir as más intenções do meu coração, para consumir a minha carnalidade, sim, para consumir ainda em mim o que eu nem sei que tem. De tão ruim, porque o melhor de mim ainda é podre diante de Deus. A minha melhor justiça diante dos homens ainda cheira mal diante de Deus. As minhas justiças, aplaudidas pelos homens: oh, como o Senhor é um justo, oh, nós, oh, esperávamos uma pessoa como o Senhor para aparecer, oh, não, isso ainda é trapos. De quê? De imundícia. Portanto, nós aqui não brincamos com fogo. A gente quer esse fogo. Quantos querem esse fogo nessa manhã? Eu quero esse fogo. Então, irmão, por favor, você acha mesmo que a gente brinca com fogo? Acha mesmo que a gente prega um evangelho Nutella aqui? Só porque a gente prego o amor de Deus, eu vou continuar pregando o amor de Deus até o último suspiro. Quando, naquele dia, eu fizer isso, ó, expirou. Foi-se. Aí eu estarei no oceano do amor. Aí eu adentrarei no oceano infinito do amor, que eu só conheço, como diz Paulo, lá em Coríntios 13, por enigma. Até o amor que eu prego aqui, eu conheço por enigma, por espelho. Por espelho. A gente conhece esse amor por enigma, por espelho. Mas diz Paulo, mas naquele dia veremos o quê? Face a face. Tal como ele de fato é. E seremos conhecidos. Até esse dia chegar? Não, irmão. Vomite você o seu ódio do Deus é amor, mas... Primeiro, não existe essa comparatividade. Não existe na Bíblia essa comparação. Deus é amor, ponto. O nosso Deus é um fogo consumidor, é um Deus zeloso, sim. Mas é o fogo que purifica a sua igreja, é o fogo que faz arder na alma o desejo de viver. É o fogo que me faz acordar todo dia e ainda crer naquilo que o Tiago falou aqui, que tudo estará sempre no controle da sua graça. Eu não preciso mais, como muitos de vocês que estão aí talvez nos ouvindo, porque eu já passei dessa época, ficar sem dormir com medo de Deus. Eu não fico sem dormir com medo de Deus. Hoje meu sono é tirado por outras coisas. Fico sem dormir às vezes. Por outras razões. Medo de Deus, não. Eu estou irremediavelmente salvo. Não é a sua teologia, teólogo de plantão. Não é o que você pensa ou deixa de pensar que vai mudar o texto que diz: as minhas ovelhas, ninguém as arrebata da minha mão. Nós somos ovelha. Ninguém vai tirar, por pretexto teológico nenhum, a convicção de que uma vez salvo, eu fui salvo para sempre. Ó, pastor, temos que repensar isso aí. Vai repensar você e a sua namorada hoje. Eu não tenho que repensar mais nada sobre isso. Está consumado. Tel telestai. Tel telestai. Está consumado. Agora, eu que tenho que resolver minhas crises. Eu tenho várias. Fobias, já passei por algumas. Angústias, as terríveis, as mais terríveis. Insônias. Como diz Paulo, né? Quem passa por tudo isso que eu também não passe? Pecados a serem tratados. Ixi. Agora, medo de Deus não, irmão. Você é teofóbico. Você que acha que a gente... Ah, esse evangelho de hoje que só prega amor, amor. É amor, 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 amor. É amor, 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 amor. É amor. Foi por amor. Não foi pelas minhas justiças. Porque ele olhou para baixo e olhou para ver se tinha um. E ele disse, não há o quê? Um justo sequer. E ele se alegrou, porque não havia um justo sequer. Porque pelo seu próprio braço ele trouxe a salvação. Por amor, eu vou continuar pregando o amor, ainda que eu conheça o fogo consumidor. Mas Deus não é amor mais, ele é amor e mais amor. Mais amor. Como diz a musiquinha que o Pedro fez, mais amor, é mais amor mesmo. Fique você com raiva, me chame de herege, me chame de Nutella, de igreja de porta larga. Tem porta larga aqui mesmo, tem duas nas laterais e uma lá. Que, tem, é. Porque você quer nos ouvir aqui pregando doutrina, pregando medo, escravizando mentes pelo medo. Criando doutrinas para manter as pessoas presas na mão desses líderes inescrupulosos, desses líderes vis, que para ganhar notoriedade precisa matar pessoas no coração de todo mundo. Aqui não. Aplauda eles. Vá atrás deles. Aqui nós pregamos a palavra. Com Deus não se brinca, pastor. Não se brinca. Nunca, não se brinca mesmo. Eu não fui chamado para brincar com Deus. Eu fui chamado para amá-lo. A gente foi chamado para adorá-lo. Na face de Jesus. Está resolvido. A minha teofobia foi resolvida na cruz. A minha teofobia foi resolvida quando eu olhei para a face do Cordeiro. E ele disse, meu filho, não precisa temer mais. O fogo não vai te consumir. Sabe por quê? Porque esse Deus que tem uma face diabólica dentro de você, esse Deus que se transformou num diabo de acusação, que na verdade é o teu superego. Freud já falava sobre isso. A gente se acusa tanto que joga para Deus. É Deus. Deus está me perseguindo. É Deus. Ai, meu Deus. Não, é você que precisa de terapia. Para se perdoar dos teus erros. Esse Deus, o Deus da sarça, o Deus que... Esse Deus amou o mundo de tal maneira. Simples assim. Ele fez o quê? Ele amou o mundo? Amou. Ele não consumiu o mundo. Ah, mas haverá um dia em que o mundo será consumido pelo fogo. Eu sei que eu não serei consumido. Porque eu sou dele. Nós somos dele. Somos a igreja de Jesus. Daqui há 50 anos, se ele não voltar, o fogo vai continuar ardendo, irmão. No altar. No coração de todos aqueles que hoje já podem se achegar sem medo à grande assembleia. E aí eu termino, que já bateu a hora, faltam 5 minutinhos, lá com o texto de Hebreus 12. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Mas o texto começa falando das duas alianças. No verso 14, começa falando da antiga aliança e da nova aliança. O autor da Epístola aos Hebreus está dizendo o seguinte, gente, não precisa mais ter medo para se achegar a ele. No verso de número 18, olha que coisa linda. Olha que o autor da Epístola aos Hebreus, isso aqui é curador. Não tende chegado ao monte palpável, ardente, e à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e ao som de palavras tais que, quantos ouviram, rogaram que se não lhes falasse mais, porque não podiam suportar aquilo que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, deverá ser apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse, eu, Moisés, estou todo apavorado e trêmulo. Não. Aquele que foi mediador de uma nova aliança, Cristo, ele nos propiciou agora, no verso 22, a possibilidade de se achegar ao Monte Sião. Olha aí. E a cidade do Deus o quê? A Jerusalém Celestial. E aos muitos milhares de anjos. E a universal assembleia e igreja dos primogênitos em Cristo nos céus, tendes chegado a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Agora, que coisa linda! A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Agora não é mais o culto ao Sinai. Agora não é mais o culto ao monte que arde fumegando, do qual um fogo vai respingar na minha cabeça. Agora é por Jesus, autor e consumador da fé, onde o próprio escritor aos Hebreus vai dizer, cheguemos-nos, pois, agora com ousadia, entremos agora no santo dos santos. Mas como assim? Eu serei consumido? Porque Deus é amor? Não tem, Deus é amor, porque agora ele está na face de Jesus. Então entre com ousadia no Santo dos Santos pelo novo e vivo o quê? Caminho que ele nos preparou para a glória do seu nome. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o fogo que arde no teu coração, no meu. Bendito seja esse fogo, que é o fogo que nos faz apagar nunca, a lamparina que nos manterá amando até o Cordeiro voltar. Eis o noivo, minha lamparina está aqui, com azeite. Azeite do amor, do perdão, da graça. Eu não tenho mais medo de Deus. Lutero, quando... Vejam Lutero, pelo amor de Deus. Vejam Lutero, o filme. Lutero foi um homem tomado pela teofobia, a ponto de desenvolver surtos psicóticos. No filme ele mostra surtos psicóticos do Deus que era o fogo consumidor, até ele entrar pelo novo e vivo caminho. Aí a desgraça já estava feita na história. Santa desgraça. Não, vocês não precisam mais temer esse Deus punitivo que esse pessoal ama. Esse pessoal mal resolvido, que aproveita-se desse momento para dizer que nós somos pessoas que não conhecemos o fogo de Deus. A palavra foi pregada. Curva sua cabeça. Vamos orar com a canção. A canção será a nossa oração. Deus abençoe.